Jornal Câmara dos Deputados.
Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ficar para agosto.
Projeto obriga a divulgação dos valores da tarifa social de energia.
Deputados comentam ações anunciadas pelo governo para a saúde.
O governo federal anunciou a implantação do Pacto Nacional pela Saúde com investimentos para ampliação, construção e reforma de hospitais. Valdemar Pereira, do PT, assinalou que a iniciativa vai atender aproximadamente 23 municípios carentes da região sudoeste da Bahia.
O governo federal lançou o programa Mais Médicos. Valmir Assunção, do PT baiano, ressaltou que a ação vai gerar 11 mil vagas nos cursos de graduação e 12 mil vagas em residência médica até 2017, além de estabelecer a obrigatoriedade dos formandos prestarem serviço por 2 anos no Sistema Único de Saúde.
O programa Mais Médicos visa oferecer atendimento de qualidade às regiões carentes de profissionais, na avaliação de Décio Lima, do PT catarinense. Ele frisou que a iniciativa garante bolsa de R$10 mil aos médicos, prioritariamente brasileiros, que atuarão na atenção básica da rede pública de saúde.
O Ministério da Saúde vai oferecer gratuitamente às brasileiras a vacina contra o vírus HPV. Francisco Chagas, do PT paulista, acredita que a proposta fortalece as ações em favor da saúde, melhora a qualidade de vida das mulheres e reduzirá, na opinião dele, o número de mortes no país.
Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, manifestou indignação pela maneira como o governo federal pretende promover alterações no currículo dos médicos brasileiros. Ele afirmou que o Palácio do Planalto não debateu a matéria com os profissionais do setor.
Previdência.
Segurados da Previdência com mais de 45 anos de idade poderão receber em casa, por carta, informações sobre o tempo restante para efetivar a aposentadoria. Simão Cecim, do PP Fluminense, cumprimentou o INSS pela medida que vai beneficiar os contribuintes que enfrentam dificuldades de locomoção.
Os parlamentares devem votar amanhã o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O parecer definitivo deve ser analisado até o dia 31 de agosto, prazo final estabelecido pela Constituição.
Somente após a votação da LDO, o Poder Executivo pode enviar ao Congresso o projeto de lei do Orçamento Geral da União para 2014.
Saiba mais sobre os prazos da LDO e do orçamento na reportagem de Marcelo Larcher, da Agência Câmara.
A votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2014 deve ser concluída em agosto, após a apreciação da proposta de emenda à Constituição que estabelece o orçamento impositivo. Com o prazo apertado, não seria possível à Comissão Mista de Orçamento votar o relatório sobre a LDO antes do início do recesso parlamentar, que começaria na próxima quarta-feira e deve ser cancelado. O relator da proposta, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, trabalha agora com o prazo final da LDO, dia 31 de agosto, quando deve ser enviado ao Congresso o projeto de lei de orçamento para 2014.
Nós vamos votar o preliminar na terça-feira, conforme o acordo, e a bancada do PMDB fechou que nós só vamos votar o relatório definitivo após a votação da emenda do orçamento impositivo, porque é necessário abrir o prazo para as emendas de 10 dias, e também porque a gente quer que o orçamento impositivo já valha para o orçamento 2014.
Há um acordo para a votação da PEC do orçamento impositivo no dia 6 de agosto na comissão especial e no dia 7 em plenário. O texto torna obrigatória a execução de emendas individuais de parlamentares que modifiquem o orçamento da União, desde que estejam ligadas a programas prioritários do governo. Na terça, os parlamentares devem votar o relatório preliminar da LDO, que vem sendo adiado há 4 semanas. Mesmo que fosse feito um esforço para votar o projeto, seria necessário um acordo quase unânime. Após a votação do relatório preliminar, há um prazo de até 10 dias para apresentação de emendas ao relatório final, que já inclui regras sobre gastos e obras irregulares, e pode haver pedido de vista e obstrução. Por isso, deve prevalecer o calendário do relator, com a votação na segunda semana de agosto. De Brasília, Marcelo Larcher.
Transportes.
Paulo Foletto, do PSB, cobrou ação imediata da Agência Nacional de Aviação Civil contra o valor das passagens praticadas pelas companhias aéreas. Ele narrou que os consumidores chegam a pagar para irem de Brasília à Vitória, no Espírito Santo, mais de R$2 mil.
Ao denunciar o que considera um monopólio das companhias de aviação civil brasileira, Francisco Scorcio, do PMDB, contestou os valores das passagens aéreas. Para o deputado, é inadmissível uma passagem de Brasília para Imperatriz, no Maranhão, custar R$3 mil.
Preocupado com o descaso com as ferrovias brasileiras, Paulo Feijó, do PR Fluminense, voltou a cobrar do governo federal ações para melhorar a situação do sistema de transportes. Além disso, o parlamentar ressaltou a importância de valorizar os ferroviários, garantindo os direitos básicos do trabalhador.
Ademir Camilo, do PSD, encaminhou o pedido ao governo de Minas Gerais para viabilizar a conclusão das obras de pavimentação asfáltica que liga Bertópolis aos demais municípios da região. Segundo o parlamentar, o serviço foi paralisado quando restava o asfaltamento de um trecho de 2 quilômetros.
Desenvolvimento regional.
Aconteceu na semana passada em Brasília a 16ª Marcha dos Prefeitos. Sibá Machado, do PT acriano, espera que o movimento consiga ampliar os recursos do Tesouro Nacional aos municípios brasileiros.
Marcelo Matos, do PDT, registrou que representantes do Poder Legislativo Municipal de Búzios vieram a Brasília para reivindicar recursos e garantir a execução de projetos de interesse dos moradores da região.
A 16ª Marcha dos Prefeitos foi realizada em Brasília na última semana. Atila Lins, do PSD amazonense, transmitiu que representantes de todo o país participaram de encontros para discutir os projetos apresentados pelo governo federal para atender às demandas regionais.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, cumprimentou todos os presentes na 16ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. A parlamentar explicou que o movimento busca melhorar a distribuição de renda aos municípios brasileiros.
Ao relatar a situação precária dos municípios brasileiros, Delei, do PSC Fluminense, apoiou a reestruturação do Pacto Federativo. Na visão do deputado, a reforma seria o ponto de partida para a melhoria da saúde e da educação no país.
Para Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, com a atual estrutura política do país, oferecer mais recursos à educação e à saúde é um erro. De acordo com o deputado, a medida vai favorecer a corrupção nos municípios.
João Leão, do PP, saudou todos os representantes das cidades baianas que estiveram presentes na Marcha dos Prefeitos. O parlamentar espera que o movimento possa trazer benefícios aos estados do semiárido brasileiro.
Paulo Rubens Santiago, do PDT, elogiou a política habitacional de Petrolina em Pernambuco. De acordo com o deputado, o programa de regularização fundiária do município é o mais importante plano de moradia no Nordeste.
Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, completou 98 anos no dia 15 de junho. Akira Utsubo, do PMDB, parabenizou a população e destacou que a cidade possui o segundo maior PIB industrial do estado, representando 50% do volume de exportação de produtos industrializados.
Alexandre Leite, do DEM, cobrou do Poder Executivo melhorias na infraestrutura de Pedra Bela, no interior de São Paulo. Ao relatar o movimento de veículos da região, o deputado criticou a situação das ruas e estradas do município.
Padre João, do PT, se juntou aos mineiros que participaram das manifestações no dia 10 de julho em Belo Horizonte, reivindicando melhorias na mobilidade urbana e redução da tarifa de energia elétrica, que, segundo o deputado, é a mais cara do Brasil.
Na visão de Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB paulista, a precariedade dos serviços públicos e a corrupção foram cruciais para a sequência das manifestações em todo o país. Segundo o deputado, a população cansou de clamar por melhorias e não ser ouvida pelos políticos.
Na opinião de Washington Reis, do PMDB Fluminense, as manifestações são resultado da ineficiência do Poder Executivo. O deputado argumentou que os parlamentares relatam todos os dias a situação dos serviços públicos nas cidades, porém, nada é feito.
Desde o dia 25 de junho, os servidores do DENIT realizam um movimento de greve. Ao pedir urgência na resolução do caso, o Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, afirmou que a paralisação está causando prejuízos ao país.
Lucy Choinac, do PT catarinense, apoiou o financiamento público de campanha e o plebiscito para a reforma política. Na visão da parlamentar, as duas medidas fortalecem a democracia, permitindo que a sociedade participe das eleições e das mudanças do país.
Projeto em análise na Câmara obriga as concessionárias de energia elétrica a divulgar os valores cobrados a título de tarifa social.
Atualmente, a publicidade sobre o benefício é exigido pela agência nacional responsável pelo setor, mas sem força de lei.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta em debate.
Avança na Câmara o projeto que torna obrigatória a divulgação da tarifa social de energia elétrica. O projeto já passou pelas comissões de Minas e Energia e de Defesa do Consumidor, restando apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para que a matéria siga para a análise do Senado. A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de luz concedido a famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, beneficiando aquelas com renda de até meio salário mínimo per capita. Famílias que tenham algum componente recebendo o benefício de prestação continuada da assistência social também podem requerer o desconto, que varia de 10% a 65% da tarifa, de acordo com a faixa de consumo de energia elétrica. A divulgação desse benefício já é determinada pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, porém nem sempre é cumprida. O relator da matéria, deputado Paulo Wagner, do PV do Rio Grande do Norte, ressalta que o projeto dá força de lei a essa obrigatoriedade.
O consumidor fica sabendo de quantas companhias de energia elétrica estão cobrando de tarifas. É muito importante que seja lembrado que essa divulgação deverá ser feita nas faturas apresentadas ao consumidor. Tem muitas tarifas que o consumidor não acompanha. E a partir de agora, todas as distribuidoras de energia elétrica serão obrigadas a divulgar a tarifa social de energia elétrica de forma permanente.
Além da divulgação do desconto na própria conta de luz, as distribuidoras também serão obrigadas a manter informações atualizadas sobre o benefício na página da empresa na internet e contar com equipe treinada para esclarecer os consumidores. Por puro desconhecimento, muitos potenciais beneficiários não chegam a pedir o desconto. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
De acordo com Severino Ninho, do PSB pernambucano, cada estado deve ter autonomia na administração dos portos em seu território. Segundo o deputado, o gerenciamento federal vai atrasar licitações, obras e serviços dos atracadouros brasileiros.
Após lamentar a perda da fábrica da Ford pelo Rio Grande do Sul para a Bahia, Onyx Lorenzoni, do DEM, reclamou que mais uma vez o estado gaúcho deixará de receber o empreendimento, já que, segundo ele, a empresa chinesa Foton decidiu estabelecer-se no Rio de Janeiro.
Agricultura.
O presidente da comissão mista que aprecia a medida provisória 610, Hilário Marques, do PT cearense, comunicou a aprovação do relatório que, segundo ele, viabiliza a renegociação das dívidas dos trabalhadores da agricultura familiar, pequenos e médios produtores, endividados em decorrência das longas estiagens.
A safra brasileira de café recuou 30% em relação ao ano passado, segundo destacou Paulo Abiakel, do PSDB mineiro. O parlamentar reclamou que os cafeicultores precisam contar com mais linhas de crédito junto ao BNDES e juros menores para estimular a produção.
Janete Capiberibe, do PSB amapaense, repudiou a manobra de parlamentares de incluir na pauta de votação o projeto que define os bens de interesse público da União para fins de demarcação de terras indígenas. A parlamentar criticou a bancada ruralista que, segundo ela, tenta tirar os direitos dos índios.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que autoriza os fiadores ou avalistas a inscreverem o devedor original nos serviços de proteção ao crédito enquanto a dívida não for quitada.
Desta forma, o avalista passa a ser credor da pessoa que está sendo avalizada.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a questão.
Avança na Câmara projeto que dá mais garantias aos fiadores. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que autoriza o fiador ou avalista a inscrever a pessoa afiançada ou avalizada em cadastros de proteção ao crédito, enquanto não for devidamente reembolsado pela dívida assumida. O relator do projeto na comissão, deputado José Chaves, do PTB de Pernambuco, considera a medida justa, uma vez que o fiador ou avalista, ao assumir dívida que não é sua, torna-se credor do afiançado ou avalizado.
Para que a pessoa não seja sacrificada, muitas vezes ele vai na boa fé, coloca e de repente vê o seu nome numa responsabilidade que ele não teve nunca. Às vezes um caso familiar, às vezes um caso de amizade. Eu acho que o projeto é meritório e aí nós vamos avançar nessa relação sobre o crédito. Eu diria o bom crédito.
O deputado José Chaves alterou o texto original do projeto para que o devedor seja previamente comunicado por escrito sobre a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, pode seguir diretamente para o Senado. De Brasília, Georgia Moraes.
Relações Exteriores.
As recentes denúncias de espionagem feitas contra os Estados Unidos mostram que o Brasil é um dos países com o maior volume de informações coletadas pelo governo norte-americano, de acordo com Vitor Penido, do DEM Mineiro. Ele cobrou mais investimentos para dificultar o acesso a informações estratégicas no país.
Ao comentar a espionagem praticada pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos sobre dados brasileiros, Ivan Valente, do PSOL Paulista, cobrou do governo federal mais rigor nas medidas contra a coleta ilegal de informações no país. Ele frisou a importância do Palácio do Planalto resguardar a soberania nacional.
De acordo com Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, é preciso aprofundar as discussões sobre o marco civil da internet. Para o deputado, com os possíveis casos de espionagem do governo norte-americano, a matéria deve ser debatida e melhorada na casa.
Segurança Pública.
Foi realizado na Câmara encontro entre policiais militares de todo o país para debate sobre a PEC 300. Ao elogiar o evento, Eliane Lima, do PSD Mato Grossense, exaltou a busca da classe pelo nivelamento do salário em todo o território nacional.
A PEC 300 precisa ser deliberada em segundo turno, de acordo com Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista. Ele avaliou que a proposta vai melhorar os serviços prestados pelos agentes públicos de segurança e evitar que os trabalhadores do setor busquem outras fontes de renda para sobreviver.
Justiça.
Os deputados analisam proposta que exige a concordância de todas as partes para que as audiências de processos penais sejam transmitidas por rádio e televisão.
A matéria já passou pelas comissões permanentes da Casa e será analisada agora pelo plenário da Câmara.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a questão.
Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça muda as regras para a transmissão por rádio e televisão de audiências e julgamentos penais. Pela proposta do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, juiz, promotor, advogados, testemunhas, vítimas e réus devem autorizar a transmissão. Hoje, a atribuição é apenas do juiz, que pode restringir a transmissão a pedido das partes envolvidas na ação penal. O deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, explica por que apresentou parecer favorável à proposta.
É importante porque possibilita um maior conhecimento dos atos do Poder Judiciário por parte da população, dando mais transparência ao Poder Judiciário, né, à Justiça, e também preserva os direitos individuais das pessoas envolvidas.
A princípio, a proposta seguiria direto para o Senado, mas o deputado Beto Mansur, do PP de São Paulo, apresentou recurso para que o projeto seja votado no plenário da Câmara. Este recurso aguarda inclusão na pauta de votações e só então os deputados vão decidir se a proposição será ou não submetida à apreciação do plenário. De Brasília, Idelene Macedo.
Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, afirmou que a criação de novos tribunais regionais federais é importante para evitar o acúmulo de trabalho nas varas existentes. Ele comemorou a aprovação pela Câmara da criação dos TRFs de Minas Gerais, Bahia, Paraná e Amazonas.
Educação.
A 25ª edição do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação foi realizada em 7 de julho em Santa Catarina. José Stedile, do PSB Gaúcho, participou do evento que, de acordo com ele, visa fortalecer a educação e incentivar a leitura.
A Frente Parlamentar Mista da Educação realizou mais um debate para discutir os desafios do setor. Alex Canziani, do PTB do Paraná, presidente do colegiado, convidou representantes do ensino privado para abordar os benefícios do currículo único no Brasil.
A bancada do PT organizou um encontro em Brasília para debater a questão dos royalties do petróleo. Ângelo Vagnoni, do Paraná, criticou as alterações feitas no Senado que, segundo ele, reduziram os repasses de recursos oriundos da exploração do petróleo para a educação.
Cultura.
Mário Negromonte, do PP Baiano, manifestou apoio ao projeto que garante políticas públicas para os jovens brasileiros. Ele destacou que o Estatuto da Juventude é fundamental para aprimorar a cidadania e melhorar a qualidade de vida no Brasil.
Fábio Reis, do PMDB de Sergipe, parabenizou os 50 anos da banda Los Guaranis, do município de Lagarto, interior do estado. O grupo, que já cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, permanece com sua formação original e, segundo o deputado, faz parte da cultura daquela região.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Boa noite para você.
Minuto do TCU.
O TCU realizou fiscalização no setor de abastecimento da Petrobras, responsável pelo refino, transporte e comercialização dos derivados do petróleo. O levantamento auxiliou na elaboração do parecer prévio às contas do governo de 2012 e servirá de base para o julgamento que cabe ao Congresso Nacional. Os dados também serão usados nas próximas auditorias do TCU. Foi observado que, no ano passado, a Petrobras sofreu prejuízo de 34 bilhões de reais, só na área de abastecimento. A relatoria é do ministro José Jorge, que aponta as principais falhas encontradas.
Observe que no presente levantamento restou evidenciado que atualmente as refinarias nacionais não têm mais capacidade de atender a demanda de derivado, levando ao país a ser fortemente dependente de importação, notadamente de óleo diesel e gasolina.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.